Deus abençoe a igreja. É sempre realmente com muito temor e tremor que a gente chega diante da noiva de Cristo, né? Ai, essa noiva tem um noivo e a gente tem que ter cuidado com ela, né? Porque ela não está só solta no mundo, não. Tem um noivo cuidando dela. E eu louvo a Deus, né? É sempre um prazer. Queridos, eu quero ler um texto que está lá em Gênesis. Peraí, deixa eu botar aqui assim. Durante um tempo, o pastor ficou fazendo um estudo sobre José do Egito, né? E numa dessas leituras que ele fez, enquanto o pastor lia, eu fiquei pensando algumas outras características e posicionamentos do José. E aí eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Não é pregar, realmente é só compartilhar alguma coisa que o Senhor... Aquilo que o Senhor falou comigo, que Deus, por misericórdia, possa nos usar e falar aos corações. Está lá em Isaías 40, Gênesis 40, até o versículo 15, né? Aí você deixa a sua Bíblia aberta, só para a gente pensar. Nós ouvimos muitas coisas sobre José e, assim, é meio repetitivo, mas a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, então eu lanço mão disso. Né? Que diz assim, Gênesis capítulo 40. Ah, vou ler ali. Passadas estas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Faraó indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere, onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Grava esse versículo 4. Aos cuidados de José. Aí o 5. E os dois sonharam cada um sonho, na mesma noite, cada sonho com seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os e eis que estavam preocupados. Esse versículo também, que é o 6. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere, na casa do seu senhor, por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam, tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse, não pertencem a Deus as interpretações? Conte-me o sonho que tiveram. Então o copeiro-chefe contou o sonho a José e ele disse... Em meu sonho havia videira diante de mim. Na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de faraó e o entreguei a faraó. Então José disse, esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo ao seu cargo. E você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Esse também é um versículo para a gente gravar. Lembre-se de mim. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire desta prisão. Eu não tenho, assim, né, todo aquele recurso do pastor, mas a gente vai, com a graça do Senhor, falar sobre isso. E aí, enquanto o pastor lia naquele dia, naqueles estudos, uma coisa que me chamou a atenção e aí eu trouxe para a minha vida é o que está lá no versículo 4, né, quando falamos, né, que lá estava José, boa parte de nós já conhece essa história, lá estava José dentro daquela prisão, caiu ali de maneira injusta e naquela... oportunidade, os dois funcionários do rei fazem bobagem e vão lá para dentro da prisão. E alguém responsável chega lá e fala para José, olha, chegaram 2 pessoas aí, vão ficar sob sua responsabilidade. Você que vai cuidar deles, você que vai servi-los. Queridos, quando o pastor leu isso, eu lendo o texto, eu falei, nunca tinha pensado. Eu falei, senhor, será que eu ia querer? Poxa, eu já estou nessa prisão, não fiz nada, vim de outra terra para cá, ainda vou ficar com a responsabilidade de tomar conta de 2 pessoas, ter que servir? E aí eu fiquei tentando me avaliar como eu faria isso. Será que eu teria essa submissão de aceitar essa função no meio de tanta injustiça? Porque eu estou aqui, porque eu fui trazido, não fiz nada de errado para que estivesse aqui. E aí o Senhor começou a falar comigo disso, como é que muitas vezes nós nos posicionamos diante de algumas funções que recebemos. Eu recebo uma função e entendo que não é meu papel, não é para mim, e fico meio que indignada. E aí eu fiquei pensando no meu trabalho, como é que é isso, né? Como é que eu me comporto diante de situações que eu entendo que não é minha atribuição? E aí a gente, né, continua lendo, a gente vai lá vendo, agora a gente vai para o versículo 6. Outro detalhe que me chamou a atenção em José. Primeiro foi essa submissão de receber esta responsabilidade, estando naquele lugar que ele não fez nada para estar, e receber isso e se submeter a esta determinação. No versículo 6, ele entra, né, amanhece o dia, e ele chega na presença desses dois oficiais, dessas duas pessoas, e ele diz assim, ele nota que eles estão preocupados. Isso, para mim, passa por aquela questão da empatia, sabe? Quando você olha para o outro e você vê que o outro, o que foi? Está tudo bem? Você não está bem? Como é que eu me envolvo com o meu irmão? Já viu assim, quando você se liga, mas não se envolve? Você olha, ah, não está com problema, mas eu não vou nem me envolver, porque não dá, eu não tenho tempo. E a postura de José, nessa empatia dele, isso me chamou a atenção. Porque, às vezes, pela pressa, pela minha vida corrida, talvez eu não pare para ouvir a necessidade do outro. E nem note que o outro está com a mente turbado, está intranquilo. Nem vou me envolver. E um detalhe importante que tem aí, que chamou a minha atenção enquanto nós líamos e pensávamos, é que aí, quando ele pergunta, né, lá no versículo 6, eles respondem, ah, tivemos um sonho. Cadê? Quando José chegou pela manhã, viu... Versículo 6. Chegou pela manhã, viu-os e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó. Por que vocês estão preocupados? Perguntou aos oficiais de Faraó. Que estavam com ele no cárcere, na casa do seu senhor. Por que vocês estão com a cara triste? Isso me fala de empatia, de me preocupar com o outro. E aí eles respondem. Ah, tivemos um sonho. E não há quem interprete. E realmente, naquele momento, isso era comum, né? Geralmente, as pessoas eram muito guiadas pelos sonhos, né? Os sonhos estavam... Eles sempre tinham essa função de dirigir o futuro. Tinha essa prática naquele momento. Tinha uma ciência lá que eles estudavam, que é a ciência que estuda o sonho, estuda os sonhos, que é a onirologia. Essa ciência era muito usada naquele momento. Então, quando eles dois, os dois servos de Faraó, têm esse sonho lá dentro, eles ficam atribulados, porque quem é que vai interpretar? E isso se confirma porque depois... Uma média de 2 anos depois, quando o faraó tem aquele sonho que a gente sabe, né, da questão que depois ele chama José, ele chama vários sábios para interpretar e ninguém interpreta, lembra disso? Então era a prática deles ter alguém para interpretar, mas dentro da prisão, quem vai interpretar? Mas José já tinha essa habilitação. E aí ele fala para eles, ah, não pertence a Deus a interpretação dos sonhos? E aí, quando a gente fala, quando eu li isso aqui, a gente não pode deixar de pensar no momento em que José sonhou lá quando ele estava na casa do pai dele. E aí, quando ele sonha, ele conta aquele sonho, né, de uma outra postura, mas com o passar do tempo, né, em que foi levado para uma outra terra, isso vai moldando José. Vai tirando ele desse lugar meio assim, sabe aquele que tem a capa que é metido, sabe? Eu estou com uma capa, né, sou preferido. Já coloca ele num lugar diferente. Ele fala, mas a interpretação dos sonhos não pertence a Deus? E ali Deus dá graça a ele, e ali ele consegue interpretar o sonho. E no sonho do copeiro, a coisa é favorável. Quando o padeiro ouve que a interpretação foi favorável, ele se disponibiliza a contar o dele. Todavia, a interpretação era bem diferente. E nesse meio aí da interpretação, lá no versículo 14, quando ele fala assim para o copeiro, isso aí... Lembre-se de mim quando você chegar lá, porque assim, José estava tão certo que aquela era a interpretação legítima, ele falou, lembre-se de mim quando chegar lá. Já viu quando você às vezes fica confiando que alguém, um ser humano, alguém, uma liderança, um colega, um político vai fazer alguma coisa por você e você fica confiando nisso? E aí a pessoa te esquece. Porque o interessante é que quando Jesus ouviu isso do ladrão na cruz, lembra-te de mim, Jesus não esqueceu. Mas quando você fala isso para uma outra pessoa, sabe? Muitas vezes nós somos egoístas e eu fico ligada naquilo que é meu. Ah, esqueci. Ah, José interpretou o sonho igualzinho. Mas ele não se lembrou. A Bíblia diz que ele não se lembrou de José. Pelo menos não naquele momento. Só uns dois, quase 2 anos para frente. Ele não se lembrou de José, ele não fez menção a José. Saí do meio do meu problema, estou bem. E aí, esses são os três itens que me chamaram a atenção aqui nesse texto em relação a José. No momento em que ele é submisso, no momento em que ele tem essa empatia e no momento em que ele faz essa petição. E um outro detalhe que a gente, né, enquanto lia, pensava, e isso foi para fortalecer a minha fé, que ele teve aquele sonho lá atrás, ainda, né, enquanto jovem, na casa dos pais. E aí ele passa por toda aquela experiência, né, ele cai lá no poço, aquela história toda, e naquele momento Deus não está falando nada com ele. Mas ele continua caminhando na direção daquilo que Deus quer. E enquanto eu li, o Senhor me fez entender isso. Às vezes Deus não está falando nada, você não está ouvindo nada. Mas o fato de você não estar ouvindo ou de Deus não estar falando, não quer dizer que Deus não esteja escrevendo a sua história e fazendo um caminho excelente. Ele está fazendo. Já viu quando Deus abre uma porta dentro de outra porta? Às vezes é uma portinha pequena, você entrou, ah, Senhor, consegui. Eu vivi isso quando fiz estágio, já falei isso várias vezes, né? Quando eu entrei no estágio, foi uma porta de estágio, mas porta simples, humilde. Mas dentro daquela porta de estágio, 2 anos depois, Deus nos abriu uma porta excelente e depois uma porta mais excelente ainda. Então, existem algumas coisas que, em obediência e submissão, o Senhor vai me conduzindo. Não precisa falar toda hora. Eu, até quando eu li isso, eu falei assim, me perdoa, porque tem hora assim que eu fico igual Gideão no novelo de lã, lembra? Bota o novelo de lã seco no sereno. Se estiver seco, Deus falou. Bota o novelo de lã molhado, se ficar seco. Entendeu? Fica pedindo toda hora uma resposta, uma confirmação. Eu já me peguei fazendo isso. Mas eu e você precisamos chegar num nível de maturidade de fé de que muitas vezes Deus não vai falar toda hora. Mas Ele está fazendo. Ele está agindo. Ele está movendo. Porque quando José teve aquela postura de submissão, de servir eles dois, de servi-los, e teve depois a postura de empatia, de preocupação, aquilo lhe abriu uma porta. O copeiro vai, vive lá exatamente o que foi dito no sonho, mas ele não lembra. Todavia, passa o tempo. E como Deus ainda está escrevendo a nossa história, Ele está nos bastidores escrevendo a nossa história, talvez eu não consigo ver, mas Ele está escrevendo. Muitas vezes tem a nuvem, tem a coluna de fogo, mas eu, com a minha incredulidade, nem vejo, mas não interessa. Eu preciso crer no caráter de Deus. Eu preciso crer que Deus é absolutamente fiel. Eu preciso crer que o meu Deus não falha. Se eu não tiver essa fé fundamentada, realmente, no meio do caminho, eu vou murmurar e vou fraquejar. E aí, quando passam quase 2 anos, ele está lá trabalhando, servindo o faraó, e aí faraó tem um sonho, e nessa hora ele lembra. Já viu assim? A fala do José foi, se quando chegar lá, você lembra. Mas se ele lembrasse naquela hora, José poderia sair, ele passaria por um julgamento, né, se abusou da mulher de Potifar ou não, nananã, e voltaria para a terra dele. Mas como o Senhor tinha um propósito maior, que era proteger o povo de Israel, ele ainda deixa José mais um tempo lá. E a Bíblia não traz para nós nenhum tipo de murmuração de José. E aí eu quero te incentivar a confiar no Senhor nesse sentido, de que inúmeras vezes eu preciso andar por fé. Senhor, ó, fui jogado no poço, saí do poço, fui ficar no Potifar, acontece a confusão com a esposa de Potifar, venho para a prisão, que no original quer dizer poço também, né? Essa masmorra, e estou ali vivendo tudo isso. Mas chega um tempo que essa situação muda, querido. Em Deus eu preciso confiar desta forma. E quando eu olho para José, a gente sabe que José é um tipo de Jesus. E quando eu olho para José, eu não tenho como não me lembrar de Jesus. Pela submissão que ele se permitiu viver em favor, por mim e por você. Quando ele ora por mim e por você lá no Getsêmani, em João 17, ele está orando por mim e por você. Ele se permitiu sair da glória, se entregar por mim e por você. A empatia que Jesus tem por aquela mulher, pela viúva. Quando essa viúva vem, a viúva sem filhos. A empatia que Jesus teve, ele para... Se encontra na cidade, ele para e fala com ela. A empatia que Jesus teve para uma mulher adúltera. Ah, essa mulher aí. Mas ele teve empatia. A empatia que ele teve com o cego de Jericó lá no caminho. Jesus se preocupava com as pessoas e José fez isso. Eu e você precisamos ocupar este lugar de alguém que se preocupa com o outro, que sente a dor do outro, que se permite ser usado por Deus para que Deus possa amar aquela pessoa através de Jesus. Queridos, o Senhor tem tido muita misericórdia de nós. Hoje mesmo eu tive uma experiência, que alguém pode dizer que é uma experiência sem graça, mas para mim não foi. Eu estava já uns 4 dias querendo comer bolo de maçã. E eu falei, hoje eu estou com tanta vontade de comer bolo de maçã, que eu vou chegar em casa e vou fazer um bolo de maçã no micro-ondas, aquele pequeno. Mas aí, irmãos, eu cheguei, tá, fui fazer as coisas, cheguei lá em cima, a irmã, Deus usou a irmã fez um bolo de maçã, cheguei lá em cima, tinha um bolo de maçã, irmão. Aí eu falei para ele, gente, eu queria comer um bolo de maçã já há mais de 4 dias. É, são coisas pequenas, mas eu não posso esquecer que existe um carinho, uma empatia de Deus para comigo e para com você. A submissão é característica de Jesus. A empatia é característica de Jesus. E quando você pede para Jesus, ele vai se lembrar de você. Eu e você somos passíveis de esquecer, somos passíveis de nos enrolar, somos passíveis de não lembrar, porque eu tenho meu interesse, tá aqui na carne, ó. Sou eu. Mas em Jesus, eu consigo ser lembrada, ser amada, ser cuidada, ser protegida, ser salva. Salva na morte eterna. Só essa grande salvação já me ganhou. Eu falava isso com a irmã no banheiro, alguém que estava lá no toalete. Dizia isso. Olha, se não fosse Jesus, não estaria aqui. Se não fosse o favor de Deus, não estaria neste lugar. Tenho certeza disso. Mas o Senhor se lembrou de nós. O Senhor orou por nós naquele jardim. Quando os homens chegaram para buscá-lo, eles não o pegaram de surpresa. O meu Senhor, o teu Senhor, ele se entregou. E essa é a preciosidade. Esse Jesus maravilhoso, ele se entregou por mim. Se preocupou e me tirou do reino das trevas. Deus fez isso. Nos tirou do reino das trevas. E nos trouxe para o reino do Filho, do seu amor. Em Jesus, eu posso ter a minha vida transformada. Em Jesus, eu posso ter a minha fé renovada. Em Jesus, eu posso confiar que o paraíso me espera. Eu olho para o ladrão da cruz e posso dizer, alguém diz, ah, ele inaugurou o paraíso, alguém fala isso, né? Mas eu posso olhar para ele e dizer, o Senhor lembrou-se dele. O copeiro não se lembrou de José, porque a gente às vezes não lembra, mas o meu Jesus se lembra de mim e de você. A caminhada em que eu estou fazendo, eu preciso saber que o Senhor está do nosso lado. Não há da parte de Deus dúvida, ele não dorme nem tosqueneja, eu falei isso outro dia. Ele não dorme nem tosqueneja, ele não se confunde. Ele não precisa, é uma coisa que, de Deus que é linda, assim, ele não precisa de um modelo para fazer uma coisa grande na sua vida. Alguém diz, ah, Senhor, eu fui abençoada assim, né? E aí, Deus não precisa. Ele é extremamente criativo. Ele abençoa um, trazendo o filho da morte. Outro, ele cura na beira do caminho. Outro, ele determina que seja curado. Outro, ele faz a lama com a saliva e passa no olho. O meu Deus não precisa de uma referência para fazer. Ele faz na minha vida e na sua vida como ele quer. O mais lindo de Deus é essa originalidade. Essa competência de fazer diferente. E às vezes eu mentalizo, não, eu quero assim, olha. O povo de Israel caminhou sobre aquela nuvem e não. O meu Deus não precisa de referência. Eu e você, com as nossas limitações, a gente às vezes apresenta para o Senhor algumas coisas e vem elencando, Senhor, assim, mas o nosso Deus ainda é maior. O planejamento que ele faz é soberano. Ele não precisa de ninguém que o ensine. A Bíblia fala isso, né? Quem primeiro deu a ele para que ele... Não, não precisa. Então, aquilo que te aflige, aquilo que faz você ficar inseguro, entenda, eu e você... O nosso Deus sabe como conduz todas essas coisas. Eu não posso deixar de atribuir a Deus toda a glória e toda a honra, toda a fidelidade do Senhor. Que Deus produza em mim e você a submissão necessária, a empatia que é importante e a petição, a disposição de pedir quando for necessário. De me apresentar a Deus e dizer, olha, eu preciso de ajuda. Hoje eu estava no trabalho e aí eu ouvi uma coisa interessante da minha colega de trabalho. Queridos, eu falo isso para a glória de Deus. E o Senhor me permitiu ouvir isso para que eu pudesse... Porque às vezes eu pergunto assim, Senhor, o que eu tenho feito, né? Como é que tem sido visto essa postura? Como é que a pessoa tem sido vista como cristão? Como é que o Senhor tem nos... Como é que as pessoas têm nos visto? Conseguem ver Jesus em mim? E aí no meio da conversa, nós já trabalhamos juntos há mais de 6 anos e ela, agora recentemente, identificou que tem uma patologia, ela está esperando fechar o diagnóstico. E aí ela está percebendo várias características dela. E ela, uma das características que ela possui é não conseguir dar uma resposta social. Inúmeras vezes ela é incisiva na forma de responder. E ela falava isso. Nilce, por isso que eu gosto de trabalhar com você. Isso é para a glória de Deus. Porque você consegue, me segura. Você não deixa eu responder muitas vezes. Não deixa eu ser grosseira. Porque você consegue fazer isso. Você me equilibra. E ela dizia assim, eu já falei isso para o meu esposo. Ah, eu queria ser igual a Nilce, que a Nilce consegue me equilibrar. Eu falei, minha filha, com certeza isso é Jesus. Não sou eu. Essa competência não está em mim, não. Isso é o Senhor que tem feito desta forma, que trabalha. Porque eu imagino, eu nem sabia disso. E ela falou, Nilce, você consegue, se eu estiver numa situação e eu já, realmente, calma, Cristiane, peraí, deixa que eu falo, volta, não, eu vou falar, para que não exponha, né, nem ela, nem o serviço, nem o trabalho, então existem algumas coisas, algumas características que eu e você, enquanto alguém que serve a Deus, precisa apresentar, e foi isso que José fez, José no meio dessa confusão toda, ele estava sendo levantado para proteger um povo, e no meio de toda essa situação, ele conseguiu caminhar no centro da vontade de Deus, sem murmurar, mesmo quando ele diz no versículo 15, né, o versículo 15, é o 15, que ele diz assim, Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus. E aqui, nada fiz que me pusesse nesta masmorra. Mesmo diante desse caos de injustiça, ele conseguiu entender que tinha uma história sendo escrita. Que o Deus dele, o Deus que ele conhecia, era um Deus fiel. Era um Deus absoluto. E essa fé nesse Deus, isso não mudou. E que eu e você entendamos isso, viu, queridos? Eu não tenho os áudios como o pastor faz, mas que você grave isso. Essa disposição de ser submisso, de ser empático com o outro, de parar para ouvir a necessidade do outro e entender que muitas vezes a gente precisa pedir sim, pedir ajuda do outro e se colocar à disposição de Deus. Amém? Pastor, até aqui o Senhor me deu. Amém?
Não foge, não. Vamos ficar de pé? Vamos pedir a nossa querida irmã para orar por nós. Para que essa palavra, irmãos, não, como diz Tiago, que não sejamos apenas ouvintes. Infelizmente, minha gente, às vezes nós somos apenas ouvintes. Ouvimos a mensagem, mas a gente não deixa ela vir para o coração. Ela entra aqui, sai por aqui e segue tudo igual. Então, pedir a Deus que essa mensagem desça para o nosso coração, para que essa empatia que vem de Deus, que é mais do que algo humano, amém? É uma empatia de Deus. Os nossos braços, o nosso sorriso, a nossa maneira de acolher o outro, amém? Não tem nada a ver com questões psicológicas, nem humanas, mas ser algo de Deus. É o abraço de Deus, é o carinho de Deus através de você, através de nós, amém? Para com o outro, dando atenção, sendo amoroso, sendo fiel ao Senhor. Ora por nós, para Deus nos ajudar. Para que nós todos não... Amém? Se você tem dificuldade, faz que nem eu, assim, levanta a mão, assim. Se quiser levantar as duas, levanta, porque eu vou levantar. Amém? Pedindo misericórdia ao Senhor, no nome de Jesus. Amém? Eu quero ser um pastor segundo o coração de Deus, irmãos. Eu quero, eu preciso. Amém? Esse é o meu sonho. É ser um pastor segundo o coração de Deus. Amém? De poder acolher, de poder abençoar. Agora, isso só vai acontecer se eu abrir o meu coração para Deus e permitir que Ele me molde, que Ele trabalhe em mim, que abra a mão das minhas formas, fórmulas, maneiras, do meu método, amém? Meu método não presta e não serve. O método de Deus é que é o bom, que é o método do amor, do carinho, da gentileza, de andar a segunda milha, de fazer de novo, amém? É isso que nós precisamos, no nome de Jesus.
Sim, Deus, junto com a tua igreja, eu também quero levantar a minha voz em oração, te agradecendo porque temos Jesus como nosso modelo. Obrigada porque ao olharmos para Jesus, vemos aquele que nos amou e se entregou por nós. Mas, Pai, dentro daquilo que nós falamos, ó Pai, das minhas limitações, aquilo que eu não consegui falar, que o Teu Espírito Santo possa falar profundo em cada coração e nos ajudar a praticar, nos ajuda a sermos, assim, pequenos cristos por onde nós passarmos, que nós sejamos exemplos, que vivamos uma vida, Senhor, de comprometimento, de acolhimento ao outro, de sentir a dor do outro, de muitas vezes se colocar na posição de interceder pelo nosso irmão, por outra pessoa, talvez alguém que ainda não te conheça. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos representar Jesus por onde nós passarmos, aquilo que é carnal em nós, aquilo que muitas vezes é a nossa vontade, não deixa ela prosperar não, não deixa, Senhor, que aquele desejo que é nosso vá à frente, nos dá domínio próprio nesse sentido e nos batiza com o amor que vem do Teu Espírito Santo, nos envolve nesse amor enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, que nós sejamos assim, não só conosco, mas com os outros também, para levarmos o plano de Jesus, para levarmos o plano de salvação. Pai, se alguém ouve-nos ou alguém que está aqui e ainda não te conhece, que esta pessoa também possa te conhecer como Senhor e Salvador nessa noite, nessa data, nessa oportunidade. Eu te oro com meu coração agradecido, em nome de Jesus. Amém.